Bem-vindos ao podcast da Bosch. Estamos aqui para mais uma nova temporada, desta vez toda ela dedicada à inteligência artificial. O meu nome é Joana Lino, sou diretora de recursos humanos da Bosch Home Comfort Portugal e tenho comigo o Pedro Empis, da Randstad. Pedro, queres-te apresentar e partilhar o microfone comigo?
Sim, claro que sim. Bom dia e, em primeiro lugar, obrigado pela deferência de vir-nos aqui ao primeiro episódio desta nova temporada. Muito gosto. Eu sou o Pedro Empis, trabalho na Randstad Portugal há 20 anos e tenho a responsabilidade na nossa comissão executiva da parte de tudo o que é talento operacional. Então, parte do nosso talento trabalha precisamente para a Bosch. E, portanto, no fundo, ajudamos clientes a terem acesso a talento e a terem a flexibilidade necessária para a gestão dos seus picos de trabalho.
Muito bem. Pedro, o tema é inteligência artificial e hoje gostava de explorar contigo e conversar contigo um bocadinho sobre a questão como é que a inteligência artificial está a impactar o mercado português e se calhar começava um bocadinho por alguns números que eu acho que pode ser aqui o mote da nossa conversa. Portanto, há um estudo que revela que a inteligência artificial irá provavelmente aumentar o PIB de Portugal em 22 mil milhões de euros. Isto representa mais ou menos 8% de crescimento ao ano, num ano de pico. Como é que tu vês isto? Como é que vês este impacto financeiro no mercado de trabalho?
Vamos ver, há imensos estudos à volta deste tema, é o tema do momento, certamente, e eu acho que ainda está toda a gente a palpar terreno, se quisermos, e a procurar não ficar para trás, mas ao mesmo tempo a cautela é muito grande. Nós somos europeus e, portanto, os europeus regulam primeiro, né? Já os outros vão mais à frente e, portanto, há uma cautela muito grande daquilo que, e já há alguns casos de enviesamentos, etc., que provocam, que justificam, no fundo, essa cautela. O impacto financeiro vai ser, não sei exatamente, nenhum de nós sabe exatamente o que será, mas aquilo, nós já vemos pequenos exemplos de multiplicação de produtividade, mesmo a nível individual. Ou seja, nós hoje, seja o Copilot da Microsoft ou o Gemini da Google, no nosso caso usamos Google, mas aquilo que nós fazíamos antes em muito tempo a ler um documento, conseguimos agora fazer em poucos segundos. E às vezes não são poucos segundos, quando fazemos uma pergunta um bocadinho mais densa, pelo menos no nosso caso, ele diz-nos, espera uns minutos, quando nós pedimos um detalhe um bocadinho maior, e constrói um documento já com tabelas, com informação, com coisas que demorariam muito tempo a fazermos. E agora ainda estamos muito naquela, que é o normal, sempre foi, mas isto vai substituir as pessoas, e o que é que vai acontecer às pessoas? Isto já aconteceu antes, nós vivemos na quarta revolução, ou quinta, já nem sei bem, e temos-nos dado bem, ou seja, temos-nos conseguido reinventar, e acho que essa é que é a palavra-chave, ou seja, as pessoas que melhor, quanto melhor nós, enquanto país, empresas, conseguimos preparar as pessoas para lidar com estas ferramentas, mais nós vamos tirar partido delas, e o medo das pessoas ficarem para trás tem muito a ver com elas próprias, que é quererem, de facto, formar-se, com as empresas, obviamente, também têm, e se quisermos a uma certa escala o próprio governo, e o Estado, de fundo, organizador e orquestrador dos recursos, ou de uma parte importante dos recursos, e portanto eu acredito que sim, que este impacto vai ser bastante grande, e o outro lado da moeda, que será uma série de pessoas ficarem sem emprego, vai certamente haver alguma dor pelo meio, e nós, empresas, as maiores empresas têm uma responsabilidade grande aqui, que é no fundo garantir que as pessoas que hoje não têm essa capacidade e que estão a fazer um trabalho muitíssimo manual, que conseguem evoluir, ou seja, para uma parte mais minuciosa desse trabalho, que a inteligência artificial ainda não vai fazer, e que se calhar hoje gostaríamos de lá chegar e não chegamos, ou então têm mesmo que mudar de funções e mudar mesmo de quase de setor, não é? Estavam numa parte mais industrial e ficam numa parte menos de manual, menos artesanal, e no fundo reinventar isso, o que não é impossível. E portanto eu acho que o impacto vai ser grande e que as empresas melhor preparadas e as pessoas também, isto é um bocadinho também mindset, que se prepararem bem vão surfar bem esta onda.
Pedro, tu já falaste em quase todos os temas que eu queria
aprofundar,
mas okay. Vamos avançar porque eu acho que foi bom entrar no geral e agora se calhar entrar um bocadinho mais em detalhe porque eu acho que há aqui alguns temas que podem ser interessantes para quem nos está a ouvir. E falando precisamente do tema de reinventar funções, não é? De transformar a forma como nós trabalhamos. Este mesmo estudo fala, por exemplo, que cerca de 60% das funções vão no futuro colaborar ativamente com a inteligência artificial e que apenas 6%, isto referente a Portugal, será de facto suscetível a serem substituições diretas, portanto, profissões deixarem de existir e empregos que desapareçam. Na tua perspectiva, estes números são realistas ou na tua percepção são conservadores?
Eu acho que ainda é cedo para nós conseguirmos ter uma posição muito, muito concreta. Nós temos vários estudos também que nos apontam para um potencial e neste momento o hype é muito grande, não é? Portanto, neste momento, acho que ainda não sabemos tudo aquilo que podemos fazer. Lá, até pelo que eu dizia antes, sim, europeus, como um todo, somos muito conservadores e se calhar usamos a um ritmo distinto. Mas há funções mais óbvias em que claramente elas desaparecem e que depois o que temos que perceber é que perfil é que ali está e se tem ou não a capacidade. Costuma-se dizer que as pessoas não vão ser substituídas por máquinas, vão ser substituídas por pessoas que sabem utilizar a inteligência artificial. E no fundo começam a surgir os engenheiros de prompt, ou seja, quem é que sabe fazer as melhores perguntas para garantir as melhores respostas. E portanto, não consigo sinceramente dar um timbre conservador ou de alguma forma exagerado nos números que são apresentados, mas acredito que eles são, esta é a minha opinião, sem factualidade, mas pelo aquilo que vamos ouvindo e vamos percebendo, até de outros países que já vão um bocadinho mais à frente, eu acho que vai ser sempre mais do que aquilo que nós estamos a imaginar, sinceramente.
Sim.
O impacto vai ser
exatamente
grande.
Porque também ainda não sabemos as potencialidades totais.
Exato.
Pelo menos nós, como uns leigos, não é? nesta matéria, pelo menos tecnicamente, sobre quais são as potencialidades reais da inteligência artificial.
Certo, exatamente.
É engraçado tocares nisso, ou seja, de facto, eu, na minha perspectiva, imagino estes números um bocadinho conservadores, só porque no dia-a-dia, eu não sou especialista no tema, não trabalho com a inteligência artificial ainda a 100%, ainda estou no início, curiosa, a tentar perceber como é que posso usar no meu dia-a-dia, mas na verdade sinto que já na minha vida pessoal, a forma como uso ou utilizo a inteligência artificial já é muito comum. Então parece-me muito redutor estes 60% e até estes 6%.
Sim.
E pronto, e queria perceber também a tua posição sobre isso.
Sim, e é engraçado, só complementar, que nós às vezes imaginamos sempre isto em alguém que está numa linha de montagem e que alguma máquina, e isso já acontece em imensos casos, vocês são o melhor exemplo disso. Mas isto vai a um advogado, por exemplo. Ou seja, um advogado que passa horas a olhar, a comparar dois contratos para perceber se são exatamente a mesma coisa, se estão as alterações, ele vai poder agora, se calhar, olhar para os detalhes e não estar a ler exaustivamente e com uma taxa de erro provavelmente muito menor. Assim nós confiemos. E os médicos, por exemplo, a nossa experiência de ir a uma consulta, eu não sei, vou dar assim um número para o ar, mas mais de metade do tempo o médico está a olhar para um computador e a escrever coisas. Todas estas ferramentas vão permitir, é curioso, é quase um paradoxo, maior humanização. Ou seja, a máquina vai tratar de uma parte mais chata, não é? E vai relatar aquilo que está a acontecer. E eu, seja um médico, seja um advogado, a querer perceber melhor o que o cliente tem para lhe dizer, ou qualquer outra profissão, por exemplo, nos recursos humanos, que é aquilo que aqui tratamos, nós próprios já estamos a dar alguns passos nisso. O HRBP hoje é uma figura muitíssimo relevante em todas as organizações e ainda hoje perde muito tempo a enviar políticas, a explicar políticas. Já há hoje uma capacidade, e vai melhorar com o tempo, com certeza, de essa parte do trabalho de um HRBP poder ser perfeitamente automatizada e o colaborador consegue, através de chatbots e daquilo que seja, obter as informações que precisa, e esse HRBP está lá para tratar de temas concretos, reais, mais humanos, onde extrai de facto o potencial e se calhar gosta muito mais, não é? Porque está a tratar, está diretamente com as pessoas e mais tempo com pessoas. Portanto, há de haver aqui este equilíbrio engraçado, mas mais uma vez a adaptação é que é o nome do jogo, não é? Ou seja, quem é que se consegue adaptar, e as empresas também que têm que investir, não é? Para garantir que isto é uma realidade.
Oh Pedro, daquilo que tu conheces, e conheces com certeza muito melhor que eu o mercado nacional, quais são os setores atualmente já mais afetados pela inteligência artificial, afetados no sentido positivo, e aqueles que se calhar têm mais potencialidade de virem beneficiar da inteligência artificial? Não sei se já tens assim...
Sim, temos de alguma forma. Há um que se fala bastante que é a saúde. Parece assim um contrassenso, saúde, mas é um trabalho tão... Mas há muitas tarefas de um enfermeiro, por exemplo, que podem ser automatizadas e mais uma vez é, então os enfermeiros vão todos ficar no desemprego. Não, não vão. Vão poder estar com o doente, ouvir mais o doente e conseguir, se calhar, fazer melhor aquelas coisas que eles fazem à pressa ou para poderem chegar aos, não sei qual é o rácio, mas aos X doentes com que têm que lidar. e que muito provavelmente vão conseguir dar mais atenção. E portanto, a área da saúde, além de ser um setor com um enorme potencial de crescimento, pelo nosso envelhecimento e tudo o que vem, com o nosso estilo de vida e também a longevidade que vamos ter cada vez mais, aí há um claro impacto que ainda está para vir. Ou seja, isso também envolve investimentos avultados. E agora estamos naquela altura de acreditar e investir, mas ninguém quer investir cedo mais, e esse é um setor. O direito, mais uma vez, o que falávamos, aquele trabalho, portanto, os serviços profissionais como um todo, contabilidade, etc., portanto, há muito potencial para que, de facto, uma máquina possa fazer uma parte substancial do trabalho para trazer ao de cima aquilo que me parece, claro, é uma das perguntas que vinha mais à frente e já me estou a antecipar outra vez, que é nós garantirmos que temos pessoas com pensamento crítico, ou seja, que conseguem, que é a parte muito importante, nós temos que criticar a todo momento aquilo que nos dá. Há imensos casos em que, com três ou... Eu, no outro dia, fiz uma pergunta enviesada, agora o WhatsApp tem lá um círculozinho meta-AI, e eu fiz-lhe uma pergunta, já, explica-me lá assim, em jeito de brincadeira, a vossa política de proteção de dados. E ele deu-me uma resposta assustadora, de género, não, vais dar um consentimento, cá não vais ler, ou pelo menos nós dizemos que dás. Assim, acaba assim, remata desta maneira. Portanto, é fácil, está relativamente fácil, vai sendo cada vez mais difícil, pôr a inteligência artificial ou estas ferramentas de linguagem natural a dizerem-nos coisas que supostamente quem as criou não quereria que fossem ditas. E, portanto, esse há de ser depois um outro caminho, que é ter as pessoas prontas para consumir aquela informação e com a formação certa, para não criarmos quase um movimento de fake news gerado pela própria máquina. Portanto, mas a resposta à pergunta, eu diria que setores como a saúde, setores como tudo que são serviços profissionais, seja no direito, seja na contabilidade, são certamente afetados. Há outros que já vão utilizando mais, eu acho que a indústria é claramente um deles, e fala-se muito 4.0 e vai cada vez mais escalar. E as telecomunicações, portanto, há alguns setores já bastante avançados.
Por exemplo, call centers, não é? E tudo que seja serviços de tradução também.
Por exemplo, os call centers são um bom exemplo, nós temos uma pegada grande aí. O tema não será, mas as pessoas vão ficar sem nada para fazer. Hoje já houve, as pessoas que não têm essa noção, mas já há muito tempo as pessoas ligavam para um contact center para saber o saldo do seu cartão de telemóvel. Isso já não acontece há 15 anos. Ou uma pessoa de energia ligava para dar a conta, ainda ligam algumas pessoas que ainda não se adaptaram, mas quer dizer, é uma coisa que reduziu de 100 para 3 ou 4%. Portanto, tudo isso já aconteceu. Agora, o que acontece é que as pessoas, quando ligam, ligam aqueles chamados momentos de verdade, querem falar sobre o seu tema e não querem falar com um robô que está a despachar chamadas. E, portanto, a vantagem aqui será as pessoas poderem ter mais tempo, e para isso também precisamos de pessoas com essas competências, com competências de comunicação, para gerir os casos complexos, que vão ter um maior impacto naquilo que é o mix de atendimentos. Portanto, tudo isto, e não nos esqueçamos de uma coisa, estamos a falar há, já não sei há quanto tempo, mas talvez há 10 anos, em escassez de talento. Portanto, no limite, esta tecnologia, em vez de assustar, deve dizer, olha, boa, ainda bem que temos um aliado, não é? Quase que as pessoas já dizem, eu tenho aqui um assistente, e há cada vez mais pessoas a trabalhar com esse assistente, seja ele qual for, vale a pena fazer mais publicidade, mas ambos funcionam muito bem, pelo menos aqueles mais conhecidos, e que de facto aumentam as pessoas. E essa é que é a parte interessante disto. As pessoas vão ser ampliadas, não vão ser substituídas, a não ser que de facto não queiram, ou não consigam, enfim, depois há um trabalho também social que tem que ser feito.
Acho que esse ponto é interessante, ou seja, tal como, e falaste muito bem da Revolução Industrial, isto já nos aconteceu no passado, e a consequência foi sempre, ou seja, houve sempre medo, sempre receio, não é, do que é que vai acontecer, mas depois, no final, melhorou a nossa qualidade de vida, melhorou o tipo de trabalho que temos, não é, e obviamente as pessoas tiveram que se adaptar, que inventar, como já falamos. E aqui, na minha perspectiva, e penso que concordas também, este tema das pessoas não entrarem numa espiral de negação, portanto, a AI está para ficar, os ganhos financeiros são enormes, portanto, toda a gente, todos os países e todas as organizações vão querer investir nisto, provavelmente umas mais rápido, outras mais lento. Portanto, o segredo não é fugir ou tentar negar, porque nós não vamos parar isto veio para ficar. Já, se calhar, inconscientemente, já usamos no dia-a-dia e temos contacto sem sabermos, né? Quando ligamos para uma linha de apoio, seja o que for. E, de facto...
Quando chamamos um Uber, vá, passa
por exemplo, exatamente.
Está presente já nas nossas vidas.
E, portanto, o segredo não é, ou as pessoas não devem encarar isto, estes números e esta transformação que está a acontecer com medo ou receio, mas sim com curiosidade, como é que eu posso usar estes agentes de inteligência artificial em meu favor, não é? Em meu benefício, e pensar precisamente não só por um lado investir naquilo que são as competências hard, como usar, como fazer um prompt, como em, não é? Em que forma é que eu posso utilizar isto, mas também apostar muito naquelas competências que provavelmente uma inteligência artificial nunca nos vai substituir, como a questão da empatia, de termos esta capacidade de nos conectarmos, de pensar de forma inovadora, porque a AI trabalha com aquilo que já aconteceu, não é? Com...
Por enquanto.
Por enquanto, mas esse lado mais criativo, essas competências também, esse espírito crítico, esta capacidade de nós sermos flexíveis para trabalhar de formas diferentes, e tu falaste do mindset e a atitude, eu acho que também é um ponto muito importante, é aquilo que as pessoas devem investir, não é?
É, eu acho que é giro falar do soft e do hard skills, e se calhar é um trabalho que nós temos que fazer enquanto país, talvez a Europa, talvez mais ocidental. Nós falamos muito do crescimento dos milagres da Polónia, da República Checa, etc., que eram tudo países para lá do bloco, não é? Portanto, para lá do muro. E há uma coisa que eles faziam muito bem, porque vinha já talvez do Império Russo, que era a educação. Ou seja, a maior parte daquelas pessoas, quando finalmente passaram a viver num regime livre, que não fazia sentido nenhum, mas tinha essa parte muito boa da educação. Portanto, quando finalmente puderam libertar todo o seu potencial, tinham essa educação. E tinham uma lógica de cultura, de arte, de matemática, que muitas vezes nos escapa. E quando algo de longo prazo que nós precisamos de fazer, para o tal pensamento crítico, é criar gerações que têm interesse por isto. Por artes, por matemática, fala-se cada vez mais da filosofia, porque parece assim uma coisa pouco relevante, mas na verdade, aquilo que, no fundo, é o que redunda no pensamento crítico, e numa pessoa que consegue pensar e ter a sua própria opinião, e não ir sempre com a manada, como se costuma dizer. E esse é um trabalho de fundo, não é para hoje nem para 2030, é um trabalho lá mais para a frente, mas que tem que ser começado. E portanto, acho que aí, por isso é que há bocado falava também do governo, do Estado, ou seja, também há uma certa, há política também aqui à mistura. Agora, concordo integralmente com o que estavas a descrever, ou seja, é assustador, mas eu já vi alguns exemplos de alguma empatia por parte de inteligência artificial, mas não é a mesma coisa. Nem acredito, aqui, bem, daqui a uns anos que arrependo do que vou dizer, eu não acredito que isto que nós aqui estamos a fazer possa ser integralmente, apesar de já ter visto coisas assustadoras, volto a dizer, mas é um bocadinho como o teletrabalho. As pessoas, é diferente nós estarmos num Zoom a fazer esta conversa do que estarmos aqui os dois a conversar. E a mesma coisa, eu acho que se aplica à autenticidade do ser humano, eu acho que essa nunca vai ser substituída. E, portanto, temos que nos virar para garantir que as pessoas de facto ficam interessadas, e se calhar isto toca num tema muito sempre em voga nos recursos humanos, que é a liderança. Tipicamente, não é em todos os casos, mas tipicamente as lideranças são pessoas mais velhas, e aquilo que eu vou ouvindo, alguns relatos, são aquelas pessoas que aparecem nas equipas mais novas e que às vezes são um bocadinho condicionadas, calma lá que vais muito depressa, calma que aqui sou eu, o chefe sou eu. E portanto, se calhar uma parte importante da função de recursos humanos é garantir que as lideranças abraçam rapidamente, idealmente até mais depressa, ou dão espaço àquelas pessoas com mais... Eu estou a dizer jovens, não tem que ser jovens, a idade está na cabeça, não é? Às vezes, o que estamos a dizer é as pessoas que são os tais early adopters, não é? As pessoas que agarram e querem logo explorar, etc., temos que deixá-los avançar e voar, porque são esses que vão fazer as organizações avançar. E às vezes, a liderança pode ser um empecilho, pode ser um impulsionador também, e é um cuidado que nós já estamos a ter, que é formarmos as pessoas de maneira a não perdermos este potencial ou não perdermos talento, porque uma pessoa que quer e de facto tem um travão, mais uma vez não se para ao vento com as mãos, vai procurar noutro sítio. Portanto, eu acho que aí a liderança também vai ser relevante aqui.
E seguidamente falar um bocadinho também dos desafios das organizações na implementação e adoção da inteligência artificial. Obviamente todas estão a procurar, como já falamos, por causa dos ganhos de eficiência e até a otimização e melhoria da experiência, muitas vezes, quer do utilizador, quer do cliente, quer dos colaboradores internamente. E de facto, para mim, um dos temas tem a ver com pessoas, um dos maiores desafios, não é? Mas também dos líderes, e tu trouxeste esse tema e acho muito relevante para aqui. Antevês mais algum outro tipo de desafios que as organizações tenham nesta transformação para além destes dois temas?
Esses são os mais relevantes. O outro é aquele que nós, à partida, temos os temas todos de segurança, de cibersegurança ou de proteção de dados, portanto as duas, a segurança da informação e a proteção dos dados. Porque a utilização, e há imensos também, há casos para todos os gostos, como é óbvio, mas também há casos de uma utilização errada destas ferramentas. E nós, por exemplo, internamente, a primeira formação que lançámos é quase um do's e don'ts, mas muito focado nos don'ts. Cuidado. Nós queremos todos mais. É o dilema entre eficiência e humanização, não é? Portanto, um serviço personalizado, mas massificado, de maneira a que se consiga ganhar esta eficiência e, no fundo, fazemos mais com menos, que é o que andamos sempre à procura. E, portanto, eu acho que aqui, além da liderança e da vontade das pessoas, há depois o cuidado, ou seja, aqueles mais otimistas que querem ir muito depressa, às vezes temos que ser um bocadinho os estraga-festas, a calma, cuidado, se calhar aqui ainda não é seguro utilizarmos desta forma. Portanto, acho que aqui este triângulo vai funcionar. E são um bocado incompatíveis às vezes, não é? As pessoas querem andar e nós estamos a pôr algum travão. Agora vai tudo depender da dose de conservadorismo que possa existir.
Sim, sem dúvida. Eu acho que a liderança aqui é muito chave, não só a lidar com as pessoas, mas também a estabelecer o mindset correto para a definir o propósito, a clarificar estes medos e desmistificar estes medos e a reinventar a equipa como um todo, não é? Aquela equipa precisa de continuar a acrescentar valor à organização e o líder aqui neste caso tem este papel.
Eu acho que tem esse papel e beneficia daquilo que estávamos a dizer há bocado. Tem que querer. Muitas vezes as pessoas, como não estão à vontade em certas vertentes da liderança, feedback muito concreto, conseguir fazer coaching efetivo, olha, aquilo não estás a fazer tão bem, senta-te aqui, eu vou-te mostrar isto. E há pessoas que se calhar preferem estar a fazer um relatório ou a analisar um conjunto de coisas que, de facto, a inteligência artificial hoje já faz coisas. E, portanto, vai libertar tempo. E depois isto é aquela lei, é uma lei de Parkinson que diz que quanto mais recursos houver, mais recursos nós vamos usar. E, portanto, nós vamos sempre arranjar tempo para fazer com o tempo que ganhamos. A grande questão aqui é se a liderança aproveita isso para ter uma equipa mais coesa, para conseguir desenvolver as suas pessoas, dar-lhes mais atenção, desenvolvê-las. Cada vez mais os nossos estudos de Employer Brand mostram-nos isso, o Randstad Research lançámos agora em janeiro. As pessoas querem mais, não é só o work-life balance, etc. Querem mais, querem desenvolver-se, querem, no fundo, aquela experiência tem que acrescentar. E isso passa muito por quem lidera, não é? Desde logo é o role model, não é? Lida pelo exemplo e, em princípio, vai ganhar tempo para fazer isso. Agora, tem que saber, tem que querer utilizar esse tempo ganho.
Estas competências de liderança vão ser mais exigentes agora, se calhar, do que eram anteriormente.
Vão ficar mais expostos, porque, como sempre, há os que lideram, não é? Dentro da liderança, há sempre um primeiro quartil, e esses vão determinar o que é um padrão possível do que se pode fazer com estes ganhos. E depois, bem, há sempre quartis. O grande segredo é a diferença ser pequena, mas há sempre quem for cético e quiser continuar a fazer relatórios. Nada contra os relatórios, atenção, mas enfim, continuar a fazer tarefas que em princípio uma máquina fará, depois a natureza encarregar-se-á de fazer como o Darwin dizia, não é? Portanto, quem se adaptar vai ter mais sucesso e vai conseguir surfar. Alguém dizia com graça, a AI agora é, há que surfar a onda, não se sabe muito bem a onda, a ideia é só não sermos embrulhados, não é? E isso pode ser, tanto por não usarmos, isto é aquele equilíbrio, é como o turnover, não é? Nós não queremos nem muitíssimo pouco, não pode ser zero, mas também não pode ser exagerado. E aqui a onda é um bocado essa, nós temos que lá estar. Se exagerarmos, podemos cair da onda porque temos problemas de dados, temos problemas de disposição da informação ou de erros que estamos a comunicar ao mercado, às nossas pessoas, e quer usar, está a ser ultrapassado. Portanto, é aqui um equilíbrio de velocidade na onda para garantir que não se cai e que não se é embrulhado. Acho que é uma analogia que eu já não sei onde é que ouvi, mas parece-me muito adequada.
E é fácil de compreender.
Sim, exato, ajuda.
Oh Pedro, já que estamos a falar, e como especialista também de recursos humanos, e agora afunilando um bocadinho neste tema, eu gostava de perceber a tua perspectiva. Tu já tocaste de forma assim mais superficial da importância dos recursos humanos nesta transformação, nesta jornada, e eu queria perceber, na tua perspectiva, qual é o papel dos recursos humanos e quais as principais competências mais relevantes dos profissionais de recursos humanos no futuro, neste processo de transformação e de ajudar, obviamente, a organização e as pessoas, não é? Está aqui no meio das duas perspectivas.
Sim, eu acho que cada vez mais, e aquele conceito da HRBB vai muito nesta lógica, isto já está a acontecer mesmo antes desta onda, e onde eu vejo as empresas mais bem-sucedidas é quando eu estou a falar com o diretor de recursos humanos e ele me fala do negócio como se fosse o diretor comercial, ou CEO às vezes, portanto, fala com tal paixão e com tal conhecimento de causa, que quer dizer que está completamente imbuído no processo e, enfim, não está a processar salários e a garantir que recruta ou que lhe pedem para recrutar. Claro que também faz isso. E, portanto, eu acho que cada vez mais a área de recursos humanos é quase uma área de negócio, ou seja, tem que estar mesmo muito ao lado do negócio. E como ele vai evoluir mais depressa, e quem de facto tirar partido desta onda, a competitividade vai aumentar, e no final do dia, felizmente para todos nós, são as pessoas que fazem a diferença, até as próprias inteligência artificial, para já, é feita por pessoas, não é? Portanto, ela é desenvolvida e melhorada a cada momento. Já tem o machine learning, também existe, mas em cima de tudo há cérebros que têm. Nós tínhamos há uns tempos uma publicidade, dizia isso: a máquina mais perfeita do mundo e com mais linhas de código é o cérebro humano, e dá muitos zeros à frente da máquina mais evoluída que existe. Isso creio que continuará assim por muito tempo, espero eu. E portanto, os recursos humanos, cada vez mais, serem parceiros de negócio que não estão simplesmente a beber do que o negócio lhes dá, mas estão a viver o negócio. E eu acho que essa é a parte-chave, que é falarem a mesma linguagem. E se calhar, se nós sentarmos um diretor de recursos humanos bem informado em frente a um cliente, ele faz um brilharete e já consegue falar das estratégias da empresa e das mais-valias e tudo mais. E conseguir, no fundo, levar isso para a sua equipa. Seja da equipa mais transacional, se quisermos, que essa é tal que tem que evoluir, porque os salários mais tarde ou mais cedo vão ganhar, já hoje já há muita coisa, mas vão ganhar ainda mais um peso, vão perder peso naquilo que é o mix de trabalho. E isso leva a que as pessoas estejam, se calhar, até mais próximas, quando eu digo do negócio, é do chão de fábrica, no caso da Bosch. Pois aí lá está, presente. Mas que dificuldades são? Porque é que as pessoas saem? Que dificuldades são estas? E se calhar expormos as pessoas mais tempo, mais uma vez, isto redunda quase sempre no mesmo, peço desculpa, não é original, que é passarmos mais tempo a fazer as coisas que têm mais relevância. Não é que sejam coisas novas, são aquelas coisas que nós hoje fazemos, que era pouco, porque estamos ocupados, e vamos conseguir estar mais tempo a fazer aquilo que é mais relevante e que tem mais impacto no resultado da empresa, na satisfação das pessoas, na menor saída das pessoas ou na capacidade de atração, pessoas querem trabalhar ali, porque de facto é um ambiente que é conhecido no mercado, tal employer brand. E portanto acredito que cada vez mais é uma evolução no posicionamento, até nas organizações. O que nós vemos é o posicionamento da função recursos humanos estar a subir, ou seja, é mais estratégico do que nunca.
Ser mais parceiros de negócio, não é?
Tal e qual. E parceiros de negócio não é só, volto a dizer, não é só
importante.
Saber, eu sei que aquilo acontece e que me vão pedir, e eu sei que é importante entregar aquelas pessoas naquele dia. Eu conheço os fundamentos, até vou um bocadinho atrás e consigo perceber porque é que vai ser preciso, e até me consigo antecipar. Ou seja, quando o meu colega de operações me vem pedir, eu já sabia, querias, precisavas de 30, ou precisavas desta formação, ou que vais ter este desenvolvimento de carreira e que vou-te ajudar a fazer aqui alguma evolução em termos da formação das pessoas. E portanto acho que cada vez mais a parceria, e isto não é novo, já está a acontecer, tudo isto vai acelerar e vai tornar o mercado mais competitivo, onde cada detalhe vai fazer a diferença.
Então, neste tema da AI, também temos que nos posicionar como parceiros de negócio, parceiros estratégicos, ser facilitadores da transformação, não é? E também, eventualmente, apoiar muito, neste caso, os líderes, também neste seu percurso e nessa sua jornada.
Sim,
para trabalhar com as equipas.
Na liderança, para apoiar os líderes a serem líderes e a quererem usar mais do seu tempo a liderar, porque um líder também normalmente é um manager, não é? Portanto, também está a gerir o dia-a-dia. E, mais uma vez, para quem não está tão à vontade com a parte do queijo, que é liderar e de facto falar com pessoas olhos nos olhos, vai ter sempre o que fazer na outra parte mais de gestão. E isso é um trabalho que recursos humanos podem e devem fazer, que é ajudar essas pessoas e fazê-las evoluir para usarem mais o seu tempo naquilo que é relevante e que vai ter mais impacto na organização. E isso acho que é algo que se propaga. E depois, há uma parte importante aqui, eu ouvi no outro dia também, que é interessante. Hoje em dia, a formação de base, enfim, há coisas que a pessoa ou é um engenheiro eletrotécnico ou não é. Portanto, não vamos pôr um advogado a planear uma linha de montagem ou o que seja. Mas, cada vez mais, e esse é um trabalho muito de recursos humanos, nós, como há tanto trabalho que já vai tendo um suporte grande de inteligência artificial, enfim, já conseguimos usar mais as skills, que são o tal pensamento crítico, a capacidade de pensar e de criatividade, e às tantas podemos ter pessoas com caminhos de carreira improváveis, mas onde a empresa vai beber bastante, porque de repente cai ali uma pessoa com uma visão completamente distinta. Eu costumo dizer às pessoas novas que entram na empresa: aproveitem bem, vocês têm um par de olhos lindo, vai ver as coisas todas. Eu já não consigo ver uma data de coisas que vocês veem, e vocês daqui a 6 meses também não. Portanto, isto acontece neste período. E as empresas a um nível mais elevado e pessoas com mais experiência, de repente, serem expostas a uma realidade diferente, sem que a sua formação de base seja um empecilho a isso, acho que também é um trabalho que recursos humanos pode e deve fazer, desde logo percebendo que há pessoas que querem, ok? que apesar de serem muito bons naquilo que fazem, já estão cansados, já fazem há muito tempo, está a entrar, e isso é um preditivo de saída, não é? E se a pessoa tem valor, porque é que vai sair? Se pode mudar? Acho que também há aí um caminho, às vezes menos convencional, que pode ser trilhado pelos recursos humanos.
Pedro, teria muitas mais questões, muitos mais temas para partilhar contigo e conversar aqui, mas o tempo já passou. Quero-te agradecer a tua presença, teres partilhado o microfone comigo, a minha primeira vez também aqui.
Foi portanto, muito bem. E obrigado pelo convite.
Acho
mais
que
uma vez.
Sim. Agradecer também a vossa atenção, a vossa participação e espero ver-vos num próximo episódio. Até breve.